está entrando no ar SC Entrevista. Olá, eu sou Franciele Dalpiaz e recebo aqui no estúdio da Rádio Secom para um bate-papo sobre o Plano de Mobilidade Urbana na Grande Florianópolis, Plamos, o coordenador técnico do projeto, Paulo Sérgio Custódio, e o coordenador técnico do Plamos pela SC Parcerias, Guilherme Medeiros. O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis entra agora na etapa das pesquisas, aquelas feitas em casa. Qual a orientação para os moradores que vão responder à pesquisa e receber, então, a visita dos pesquisadores?
Agora nós estamos entrando na parte mais importante do trabalho, que é a pesquisa de destino domiciliar, né? E foram emitidas em torno de 30 mil correspondências para 30 mil domicílios na Grande Florianópolis, em toda a região, em todos os 13 municípios. E os cidadãos agora, os residentes, devem estar recebendo essas cartas nesses dias, né? E na correspondência tem toda uma orientação de como a pessoa deve proceder para responder à pesquisa, né? Nós temos um 0800, que é o número 0800-718-8801. As pessoas que receberem a correspondência podem ligar para esse telefone, responder à pesquisa pelo telefone, ou mesmo agendar para que o pesquisador faça a visita na casa da pessoa num horário que seja mais adequado. E cada uma dessas correspondências está indicada com uma senha. Essa senha ela serve para duas funções. A primeira delas é identificar, dentro do nosso cadastro, a localização desse domicílio. A segunda é para garantir a segurança do cidadão que vai ser abordado em casa pelos pesquisadores. Lembrando que, independente do agendamento, os pesquisadores já estão na rua buscando visitar esses domicílios que receberam essas cartas que estão contempladas dentro desse sorteio para, aleatoriamente, irem fazendo as pesquisas nesses domicílios que foram contemplados. Então, quando o pesquisador abordar algum cidadão, ele vai poder conferir a identidade do pesquisador e a veracidade do pesquisador como sendo indicado pela equipe da pesquisa através da senha. Porque o pesquisador também vai conseguir abrir essa senha apenas quando ele chegar na frente do domicílio onde ele vai entrevistar. Nós temos um sistema com tablets que está dando suporte para essa pesquisa, então o pesquisador vai chegar uniformizado. Então a gente tomou todo esse cuidado de identificação dos pesquisadores, esse processo de senha e contrassenha, exatamente para que o cidadão se sinta confortável a poder receber o pesquisador na sua casa, para que a gente possa montar essa amostra das viagens geradas na região. E quanto mais consciente for a resposta dessas pesquisas, melhor vai ser o resultado da nossa pesquisa.
Seu Custódio, mobilidade urbana não tem sido um problema exclusivo das grandes cidades. O que é preciso fazer para que a situação não chegue a um nível tão saturado?
Na realidade, isso aí é pela confusão que se faz, que se liga diretamente mobilidade com congestionamento. Vai além disso, e todas as cidades, mesmo as pequenas, têm problemas de mobilidade. Hoje, várias cidades da Alemanha, eu já vi duas da Itália, que eles decidiram que dentro da cidade não circula mais automóvel, só se pode a pé e bicicleta. Criaram bolsões de estacionamento nas imediações da cidade. Quem quiser ter carro, tem, mas tem que deixar naqueles estacionamentos. Dentro da cidade, só caminhar e bicicleta. E são cidades menores e elas estão partindo já para esse tipo de coisa em nome da qualidade de vida das pessoas.
Levando em consideração tantos problemas de ordem cultural mesmo, o que é mais desafiador, a construção de obras físicas ou promover uma mudança de hábitos na população?
Eu acho que fazer uma obra física se tem mostrado bastante limitado, não resolve. Nós nunca vamos conseguir construir na mesma velocidade com que as pessoas estão adquirindo automóveis. Seria um preço absurdo, nós teríamos que destroçar cidades ambientalmente e economicamente, é impossível fazer qualquer coisa desse tipo. Então, o que nós temos realmente é que mudar os hábitos, que as pessoas aprendam a caminhar, usar bicicleta, andar de transporte coletivo e usar melhor a cidade.
Lembrando que também estão ocorrendo oficinas nas quais a população pode ser ouvida e sugerir ideias.
Então, a gente tem uma sequência de oficinas participativas programadas. No dia 5 de abril aconteceu a primeira oficina na cidade de São José. No dia 26 de abril está planejada uma oficina na cidade de Biguaçu. Essa oficina de Biguaçu incorporará também o pessoal dos municípios de Governo, Celso Ramos e Antônio Carlos. No dia 10 de maio nós vamos ter uma oficina em Florianópolis, que vai ser na sede da OAB, na Beira-Mar. E em paralelo às oficinas abertas à sociedade, vão ter também oficinas com os técnicos das prefeituras, para que a gente possa agregar essas múltiplas visões ao longo do trabalho. Quando os resultados estiverem prontos, a gente também vai digamos, convocar uma nova rodada de discussões para que a gente possa discutir os resultados obtidos e os encaminhamentos a serem direcionados para que a sociedade também participe das decisões, digamos, que vão ser colocadas dentro do projeto, né? E além dessas oficinas participativas mais formais, a sociedade pode acompanhar o projeto através do site do projeto, que é o www.plamos.com.br, e nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, e ali ele vai conseguir acompanhar as principais notícias, os principais informes do andamento do projeto através do Facebook e do Twitter.
Isso instiga também as mudanças para que isso se torne viável.
Exatamente. Tem que ser dessa forma, né? Um projeto com essa importância realmente tem que ser construído de forma participativa, porque é fundamental que a sociedade compreenda o desenvolvimento do trabalho e se sinta realmente como corresponsável do desenvolvimento do projeto, para que no final ele tenha uma aceitação social e os resultados aqui propostos tenham uma viabilidade maior de implementação.
O SC Entrevista é mais um programa produzido pela equipe de rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.